Português para a África. Hoje é 10 de janeiro, são 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de atualidade: o governo americano impõe novas sanções contra o Irão. Teherão nega ter abatido o avião ucraniano e diz que vai reter as caixas negras do aparelho. Níger anuncia mega ofensiva contra rebeldes islâmicos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, através de Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e ainda em Buba, através do rádio de Rádio Papagaio. São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Para todo o mundo, estamos também na internet voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584, +1 908-652-4584. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cedric Franklin. Horas e 31 minutos, vamos então aqui à atualidade que marca esta sexta-feira. A administração Trump anunciou hoje novas sanções contra o Irão, o mais recente passo numa série de ações que refletem a escalada de tensões desde a semana passada. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse na Casa Branca que as novas sanções foram projetadas para interromper as atividades terroristas globais do regime iraniano. Elas afetam indústrias como construção, manufatura, têxtil, mineração, aço e ferro. Outras sanções têm como alvo 8 autoridades iranianas que, segundo o governo americano, estavam envolvidas nos ataques de mísseis balísticos desta semana contra bases no Iraque que abrigam tropas americanas e da coligação liderada pelos Estados Unidos. O secretário de Estado, Mike Pompeo, reiterou que o alvo das sanções é o aparato de segurança interna do Irão. Os Estados Unidos garantiram hoje que não vão discutir com o Iraque neste momento qualquer retirada de tropas americanas daquele país, revelou o Departamento de Estado em resposta a um pedido do governo iraquiano. Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, disse em comunicado que neste momento qualquer delegação enviada ao Iraque será para discutir a melhor forma de relançar a parceria estratégica e não a retirada das tropas, mas sim o posicionamento correto e apropriado das forças americanas na região. O gabinete do primeiro-ministro iraquiano demissionário anunciou hoje que Adel Abdel Mahdi pediu ao secretário de Estado Mike Pompeo para enviar uma delegação para organizar a retirada dos soldados americanos. O governo do Irão negou hoje as acusações de que um dos seus mísseis abateu um avião ucraniano nos arredores de Teherão e pede aos Estados Unidos e Canadá que forneçam quaisquer informações que tenham sobre o acidente que matou 176 pessoas a bordo do avião na quarta-feira. O presidente da Organização de Aviação Civil Iraniana disse em conferência de imprensa que o que podemos dizer, e estou a citar com certeza, é que nenhum míssil atingiu o avião e reiterou que as afirmações ao contrário por parte dos Estados Unidos e do Canadá são erradas. Ontem, o governo do Canadá, através do primeiro-ministro, tinha dito que tinha informação de segurança de indicar que o avião foi abatido pela defesa antiaérea do Irão. No Níger, o governo lançará uma nova ofensiva militar contra militantes islâmicos depois do ataque a uma base militar na fronteira com o Mali, que matou ontem pelo menos 25 soldados. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Defesa, Youssouf Katambe, que defendeu uma mudança na estratégia para enfrentar os radicais islâmicos, mas não ofereceu mais detalhes. No ano passado, quadruplicaram as mortes entre tropas francesas e americanas e nigerianas, quase 400 pessoas, além de alguns militares, foram mortos. E duas pessoas morreram num tiroteio dentro de uma escola da cidade de Torreón, no México, hoje, revelou o jornal local El Siglo de Torreón. O atirador é uma criança de apenas 12 anos que levou a arma para a escola, onde disparou contra o professor e depois suicidou-se, a mais 4 feridos. Continuamos com mais notícias. Agora vamos para Moçambique. A RENAMO, o principal partido da oposição, acusou hoje a polícia de estar a tentar empurrar o partido para uma nova guerra e recusa qualquer responsabilidade pela violência armada no centro do país. Em conferência de imprensa em Maputo, o porta-voz do partido, José Manteigas, disse que, estou a citar, responsabilizar a RENAMO pelos ataques no centro é uma vã e inglória tentativa da polícia de pretender empurrar a RENAMO para uma guerra porque não vai conseguir. Fim de citação. Manteigas reagia assim à prisão de 6 indivíduos na quarta-feira, suspeitos de envolvimento em ataques no centro do país que, segundo a polícia, pertencem à RENAMO. Para o porta-voz do principal partido da oposição, as acusações da polícia moçambicana são infundadas e revelam a incapacidade das autoridades em apresentar respostas aos ataques que desde agosto do ano passado provocaram pelo menos 21 mortos. E em Maputo, também, cerca de 30 organizações de sociedade civil de defesa dos direitos humanos submeteram à Assembleia da República, com o conhecimento do Conselho Constitucional e da Procuradoria-Geral da República, uma solicitação para a suspensão da tomada de posse do deputado do partido Frelimo, Alberto Niquisse, que é alvo de uma acusação de ter violado uma menor que, na altura, tinha 13 anos na província de Gaza, como nos conta o Alfredo Júnior.
Indignadas com a atitude supostamente praticada pelo deputado eleito, organizações da sociedade civil exigiram esta sexta-feira a suspensão da tomada de posse e a ativista Feroza Zacarias apresentou os argumentos.
O artigo 25 do Estatuto dos Deputados estabelece, enquanto deveres, dentre muitos, fomentar a cultura de paz, da democracia, da reconciliação nacional e de respeito pelos direitos humanos. Ter conduta que se coadune com a dignidade de deputado e tratar com respeito e deferência os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício das suas funções.
Para a ativista Conceição Osório, está-se perante uma aberração política e ética.
Mais do que pensar que são as organizações da sociedade civil que tem um interesse, a própria Assembleia da República deve ter interesse em olhar para os seus membros, os seus deputados, como aqueles que a todo momento melhor representam os interesses desta casa. Como alguém representa o povo e viola os direitos desse mesmo povo.
Por seu turno, Eulália Ofman, da Associação de Mulheres Carreira Jurídica, a suspensão da tomada de posse visa a que o processo possa decorrer sem interferências políticas.
O que nós pedimos à Assembleia da República é que este sujeito não tome posse enquanto corre este processo nas instâncias judiciais. Para quê? Que é para não atrasar, não atrapalhar o andamento do processo e também confortar as famílias, porque se a gente sabe, em algum momento a família pode recuar só pelo fato de saber que é um deputado e que já tomou posse.
Dados indicam que casos de violação sexual de menores tende a crescer no país. A exemplo disso, em 2018, registaram-se 1.843 processos contra os 1.756 do ano de 2017, correspondente a um aumento de cerca de 5%. Para a ativista Paula Monjan, este crescente número de casos deve-se à impunidade.
O que a Assembleia da República, como órgão de soberania, está a mostrar é que há uma impunidade face à violência sexual, ou pelo menos há uma complacência. Os direitos humanos das mulheres, de facto, não estão a ser tomados como parte integrante dos direitos humanos de todos os seres humanos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça disse hoje estar a analisar o recurso do candidato derrotado nas eleições presidenciais, Domingos Simões Pereira, e apelou à calma dos guineenses e de todos os interessados. Em comunicado apresentado pelo assessor de imprensa Salimo Vieira, o tribunal garantiu que não há nenhuma decisão ainda e que o processo está a seguir os seus trâmites legais, contrariamente a informações veiculadas de que já existe uma decisão. Os resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, a 1 de janeiro, deram vitória a Umaru Sissoko Embaló. Domingos Simões Pereira, o candidato derrotado, impôs um recurso ao Supremo Tribunal de Justiça para pedir a recontagem dos votos, alegando irregularidades eleitorais. Nas ruas, o colaborador da Voz da América, em Bissau, Adão Ramalho, ouviu alguns cidadãos sobre esta espera.
O Supremo Tribunal é um órgão máximo competente para fazer o seu trabalho. Eu acredito na justiça guinense. Vai dar razão a quem que merecer a razão.
Espero que a justiça vai realizar de acordo com o voto expresso na urna.
Tudo está aberto na expectativa de outros, mas...
Não somos guinenses, sabemos o que, é que acontece na Guiné. Às vezes a verdade nem prevalece.
Guiné-Bissau, cidadãos à espera de decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Em Cabo Verde, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical e alguns sindicatos filiados nela promovem nos dias 11, portanto amanhã, e 13 de janeiro, segunda-feira, feriado, manifestações em protesto contra o que consideram de más condições laborais e fraco poder de compra dos cidadãos. Apesar da luta conjunta contra o desemprego, os sindicatos da maior central do país são divididos, por isso as duas manifestações. Do outro lado, o Primeiro-Ministro já veio dizer que não há razões para protestos porque a economia tem vindo a crescer e a gerar mais emprego. Eugênio Teixeira.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, registou-se no último trimestre do ano passado o aumento do PIB em 6,5%. Também o INE anunciou que a taxa de desemprego, que se situava em 12,2% em 2018, baixou para 10,7% no primeiro semestre do ano passado. Estes números não convencem ao INTCCS nem à oposição política, porquanto dizem que o anunciado crescimento tem acontecido na base do consumo, sobretudo no aumento das despesas públicas e impostos, por isso não tem traduzido em termos práticos na melhoria do nível de vida das pessoas. A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, Joaquina Almeida, justifica a realização de manifestações como forma de mostrar que as coisas não vão bem e também exigir melhores políticas e respostas do Executivo, visando a melhoria das condições sociolaborais e nível de vida dos trabalhadores.
E mais emprego para os jovens, e salário digno, reposição do poder de compra, proteção social, justiça social, de entre outros assuntos. Lembrar que a última reposição do poder de compra foi em 2011, data em que houve 1,75% de aumento a todos os trabalhadores, sem exceção da função pública, contrariando o que o governo deu no ano passado, 2,2% para uma ínfima parte do quadro comum da administração pública.
O primeiro-ministro tem ponto de vista diferente, daí Ulisses Correia Silva não vê razão para a realização dos protestos.
Não é pelo facto de estarem a suportar sobre esta ideia de atualização salarial que conseguem convencer os cabo-verdianos relativamente à bondade da manifestação. Poderá haver outras razões, mas o que é sentido, é evidente e é mesurável hoje em Cabo Verde, que o rendimento das famílias aumentou, o rendimento dos funcionários da administração pública, de uma forma geral, e em termos médios, aumentou. Há um aumento da massa salarial também dos trabalhadores por conta de outra. E, talvez outros motivos possam estar por detrás das manifestações, mas cada um faz aquilo que entende.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia, vamos para São Tomé, onde se encontra o Oscar Medeiros, que nos traz a informação de que o Fundo Global disponibilizou mais de 11,5 milhões de euros para o combate à sida, paludismo e tuberculose no país. O objetivo é ajudar São Tomé e Príncipe a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque, como diz o próprio governo, tal não será possível sem combater as doenças, nomeadamente a malária. Oscar Medeiros.
Nesta nova subvenção financeira do Fundo Global para os próximos 3 anos, houve um reforço significativo.
O grande desafio que nós temos é contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Milénios, quer dizer, eliminar as 3 grandes endemias até 2030. No caso concreto de malária, nós definimos a meta como sendo 2025. Não estaríamos no bom caminho, porque a tendência era para o aumento, embora em 2019 nós só tivéssemos conseguido reduzir o número de casos, há que acelerar os esforços.
Claudina Cruz, em representação do Fundo Global. Edgar Neves, ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, realça a necessidade de o país assumir uma luta sem tréguas contra o paludismo.
O futuro do país passa pelo controlo do paludismo. É impensável virmos sonhar com turismo, com construção daquilo. Pode-se fazer, mas não haverá desenvolvimento se nós não controlarmos devidamente, sobretudo, o paludismo. Depois de 4 anos, este é o primeiro ano em que nós reduzimos o número de casos de um ano para outro.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Thank you. São 12 horas e 45 minutos na capital americana. Há momentos, a administração Donald Trump anunciou novas sanções contra o Irão, um mais recente passo numa série de ações que refletem a escalada de tensões desde a semana passada. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse na Casa Branca que as novas sanções foram projetadas para interromper atividades terroristas globais do regime iraniano. Elas afetam indústrias como construção, manufatura, têxtil, mineração, aço e ferro. Outras sanções têm como alvo 8 autoridades iranianas que, segundo o governo americano, estavam envolvidas nos ataques de mísseis balísticos desta semana contra bases no Iraque. O secretário do Estado, Mike Pompeo, presente na conferência de imprensa, afirmou que não há dúvida de que o Irão tinha intenção de matar americanos com os ataques por mísseis, o que não aconteceu. Pompeo reiterou que o alvo das sanções é o aparato de segurança interna do Irão e disse acreditar que o Boeing 737 da Ucrânia que caiu na capital do país foi atingido por um míssil iraniano. Novas sanções também foram impostas a Cuba. Foram proibidos os votos fretados entre os Estados Unidos e a ilha. O intuito dessa nova restrição é tentar cortar a receita do regime cubano, que, segundo Washington, dá apoio à Venezuela. Continuo a acompanhar a Voz da América. Na próxima segunda-feira, o presidente francês é anfitrião de um encontro com os líderes do chamado Grupo G5 Sahel, integrado por Mauritânia, Mali, Níger, Tchad e Burkina Faso, além de organizações internacionais que foram convidadas para participar. A ideia é analisar o combate a grupos considerados terroristas naquela região que, segundo os próprios governos e muitos observadores, não têm tido avanços, bem como das Nações Unidas. A reunião acontece depois da morte de soldados franceses no Mali. Há momentos falamos com Rui Neumann, aliás, no programa Washington Fora de Horas. O jornalista e analista Rui Neumann, que está em Paris, analisou esta reunião, começando por falar sobre o que Emmanuel Macron pretende com este encontro de segunda-feira.
Macron, aí ele quer saber o que é que os países do Sahel, que representam o G5 Sahel, pretendem da França e porquê esta questão. A primeira razão é pelos fiascos repetidos do G5 Sahel, desta força, em que eles têm uma grande falta de coordenação, nenhum deles quer largar mão da sua própria soberania, ou seja, está sob a tutela e a chefia de um militar que não seja do seu próprio país, não tem uma preparação equiparada com a força que representam os vários grupos jihadistas na região e, apesar de serem anunciados parcos resultados do G5 Sahel, como alguns resultados também da força Berkane, Emmanuel Macron precisa saber, primeiro, em que ponto está o G5 Sahel e se eles estão dispostos realmente a fazer uma força multinacional. Isto alia-se exatamente ao sentimento antifrancês que patenta em todos estes países do G5 Sahel e onde, particularmente, a França está presente com a força francesa da Berkane, em que o sentimento francês cada vez é maior, atinge e tem sido promovido, não é atinge, mas tem sido promovido por personalidades destes países, quais o cantor Salif Keita, que pede exatamente a retirada das tropas francesas. Emmanuel Macron o que critica não é existir este fenómeno, mas que os chefes de Estado e as entidades oficiais não critiquem nem observem estas críticas violentas e manifestações violentas contra a presença francesa.
Era assim o jornalista e analista português Rui Neumann, que se encontra em Paris, ele analisar o encontro entre Macron e presidentes da Mauritânia, Mali, Niger, Tchad e Burkina Faso, que na segunda-feira vão debater a segurança naquela região de África frente à ofensiva cada vez maior dos movimentos islâmicos. Enquanto isso, assassinatos, estupros e muita violência integram um historial e ações atribuídas pelas Nações Unidas à etnia Lendu, na sua maioria agricultores, contra o grupo rival de pastores Emma, na República Democrática do Congo. O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas, num relatório divulgado hoje, diz que muitas dessas ações podem ser enquadradas em crimes contra a humanidade e até genocídios. Marla Salete tem a reportagem.
Os ataques na província de Ituri têm como alvo principal os pastores Emma, que há muito estão em conflito com os agricultores de Lendu. Em causa, os direitos de terra para os pastores de gado. O relatório da ONU indica que grupos armados de Lendu realizaram ataques sistemáticos e generalizados na tentativa de infligir traumas duradouros à etnia Ema e afastá-los das terras que consideram ser deles desde os seus antepassados. O porta-voz do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, Rupert Colville, disse, e citamos, a natureza generalizada da organização, a natureza sistémica, é característica de crimes contra a humanidade. Fim de citação. Entretanto, Colville considera que o ónus da prova do genocídio, ou seja, a intenção de destruir uma parte inteira da população, é muito mais difícil de provar. Os investigadores das Nações Unidas advertem que os grupos armados de Lendu aumentaram seu arsenal militar depois de recentemente terem capturado equipamento das Forças Armadas. A barbárie que caracteriza esses ataques, incluindo a decapitação de mulheres e crianças com machetes e o desmembramento de corpos das vítimas como troféus de guerra, de acordo com a ONU, reflete o desejo dos agressores de infligir traumas duradouros às comunidades de Ema e de os forçar a deixarem as suas terras. O exército e a polícia não têm conseguido deter a violência e também eles realizaram execuções, estupros e prisões arbitrárias. As autoridades congolesas devem enviar mais forças de segurança e investigar abusos, dizem os investigadores. O relatório revela que desde dezembro de 2017, pelo menos 701 pessoas foram mortas e 168 ficaram feridas devido aos conflitos interétnicos entre as comunidades Ema e Lendu nos territórios de Djugu e Mahagi. Pelo menos 142 pessoas foram alvo de violência sexual. A maioria das vítimas é a comunidade Ema, mas os investigadores documentaram também atos de represálias por parte de alguns membros da etnia Ema, incluindo o incêndio de aldeias inteiras.
Continuamos na Voz da América. Vamos agora para o Líbano. Desde outubro, centenas de milhares de cidadãos têm se manifestado em Beirute para protestar contra um sistema político corrupto. Sem muita cobertura dos órgãos de informação, manifestantes têm estado a recorrer às redes sociais. João Santa Rita.
De Hong Kong ao Chile, ao Iraque, ao Líbano, movimentos sem liderança têm surgido nos últimos meses devido à frustração com a injustiça e corrupção. Eli Kuri é dirigente do grupo Quantum.
This revolution, like in Hong Kong, is about choices.
Esta revolução, como em Hong Kong, é sobre escolhas a fazer. A escolha é, quer ser parte do mundo livre do Ocidente ou quer ser parte do monolito, o leste escuro.
Dark East.
Eli Kuri, fundador e diretor do Quantum Group, diz que a maior parte dos mídias libaneses estão afiliados a grupos políticos e isso significa cobertura tendenciosa dos manifestantes. Os manifestantes libaneses criaram um meio independente que serve de plataforma para as suas notícias e guias da web para a revolução. Diz Eli Kuri. A maior parte desta revolução ocorre no WhatsApp. As pessoas estão a organizar-se, a debater as questões, a fazer o que precisam de fazer no WhatsApp e depois colocando isso nas redes sociais. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse, por exemplo, que os Estados Unidos e outros governos estrangeiros estão a financiar os protestos. Estes responderam com uma campanha nas redes sociais que afirma: sou cidadão libanês e financio a revolução. De marchas de mulheres e correntes humanas, a revolução tem sido muito ativa e organizada, mas continua sem liderança. Diz Eli Kuri. É inteligente não nomear a liderança porque podem assassiná-los, podem difamá-los, podem prendê-los. Já vimos isso acontecer milhões de vezes e as pessoas aprenderam. Em 2005, uma série de assassinatos políticos tiveram como alvo influentes dirigentes libaneses que se opunham ao regime sírio no Líbano. Entre as vítimas conta-se Gebrat Tueni, político e diretor do jornal Anahar. A filha de Tueni, também ela própria política e jornalista, disse que o seu pai se sentiria orgulhoso do patriotismo que uniu os libaneses neste movimento revolucionário.
15 anos depois de o matarem, ele ainda está presente, ainda está no coração das pessoas. Querem pessoas como ele, querem pessoas que pensem sobre o país, sobre o melhor para o país, para um Líbano livre.
Mas o jornal Annahar está a lutar para sobreviver na crise económica e política do Líbano. O jornal lançou uma campanha #DonateInc, pedindo aos leitores para apoiarem uma imprensa independente e deixarem os jornalistas continuarem com o seu trabalho.
Se se quer ser livre, se não se quer ser financiado por um partido político ou líder, tem que se escolher a liberdade. É por isso que pedimos às pessoas para doarem, porque precisamos de sobreviver. Temos de continuar, temos que lutar e os jornalistas são verdadeiros combatentes.
Há um silêncio dos mídias sobre os protestos através do país. Mas as redes sociais e os jornalistas continuam empenhados em dar as notícias por todos os meios possíveis. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, aqui para recordar aos ouvintes que este fim de semana duas equipas angolanas estão em ação na Liga dos Campeões de África. No sábado, o Petra Atlético recebe o Wydad Casablanca de Marrocos, que no passado dia 28 de dezembro deu 4-1 à equipa angolana. É um jogo do Grupo C em que Petro Atlético está em último lugar, prestes a dizer bye-bye à competição. Portanto, o Petro tem que ganhar. Só tem um ponto. O Mamelodi Sundowns da África do Sul tem 7, o Wydad tem 5, a União Desportiva de Argel tem 2. Portanto, para ter chance de passar neste quarto jogo do grupo, o Petro tem que vencer. O 1 de agosto está na vizinha República Democrática do Congo para defrontar o Tupuisan Mazembe. 1 de agosto está em último lugar no seu grupo, o Grupo A, mas está em melhor posição. Mazembe comanda com 7 pontos. Depois temos o Zamalek com 4 e o Zescu e o 1 de agosto têm 2. Portanto, aqui tudo parece em aberto para o segundo lugar, que dá passagem à fase seguinte. O Zamalek e o Zescu, os dois Zs, jogam hoje. 1 de agosto está sem dúvida muito interessado em saber o que se vai passar neste jogo. O melhor para a equipa angolana seria um empate. Na Europa, começamos em Portugal, onde hoje jogam o primeiro e o segundo do campeonato. Benfica, em primeiro, recebe o Rio Ave, o Porto, em segundo, está no campo do Moreirense. Em Inglaterra, amanhã, um bom jogo em perspectiva. Tottenham, de José Mourinho, recebe o Liverpool, imparável, e Liverpool no topo com 13 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, o Leicester. O Tottenham está em sexto e não vai bem. Domingo, temos a final da Taça de Espanha, a Copa del Rei, que está a ser disputada na Arábia Saudita. Ontem, Atlético de Madrid qualificou-se para a final ao bater o Barcelona por 3-2. Um jogo dominado pelo Barcelona, esteve a ganhar, deixou o pássaro fugir da mão a 10 minutos do fim. Jogo marcado por controvérsia do vídeo-árbitro, o VAR. Dois golos anulados ao Barcelona e o VAR não viu um penalti claro perdoado ao Barcelona. E falando do VAR, não podemos deixar de referir aqui um estudo em Inglaterra que revela que se não houvesse VAR, o Liverpool continuaria em primeiro lugar da Liga, mas não com 13 pontos de vantagem sobre o Leicester. Teria 7 pontos de vantagem sobre o Manchester City, ou seja, uma redução em metade da vantagem que goza atualmente sobre o City. O estudo diz que o VAR prejudicou claramente o Manchester City em 5 pontos, o que só prova que o VAR é apenas mais um árbitro para fazer, às vezes, decisões controversas. Porquê? Porque é um ser humano a olhar para o vídeo, a olhar de novo, a tornar o olhar e a tomar decisões. E todos os humanos erram, como nós sabemos dos árbitros, sem ser preciso o VAR. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 4 jogos a assinalar a derrota do Boston no campo do Filadélfia, 109-98. Boston está em terceiro lugar, na Conferência Leste, onde o Filadélfia está em quinto. Outros resultados: Cleveland Cavaliers 115, Detroit 112, Minnesota 116, Portland 102 e Oklahoma 113, Houston Rockets 92.
Na leitura das capas de alguns jornais americanos, o New York Times diz que Nancy Pelosi advertiu a Câmara dos Representantes que deve enviar os artigos de impugnação na próxima semana para o Congresso, para o Senado melhor, enquanto o Washington Post diz que a administração de Trump ataca o Irão agora com novas sanções e também traz informações sobre o serviço de informação que dizem que o avião ucraniano no Irão foi abatido pela defesa do país. Já regressamos dentro de 10 segundos. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é 10 de janeiro, um dia frio aqui na capital americana por agora. Continua aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, igualmente no Instagram e no Snapchat com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584. São 13 horas aqui na capital americana. A produção é segurada pelo Mariano Bartolomeu. A assistência é de Cedric Franklin, enquanto aqui aos microfones está o Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, o governo americano impõe novas sanções contra o Irã. O Teherão nega ter abatido o avião ucraniano e diz que vai reter as caixas negras do aparelho. Níger anuncia mega ofensiva contra rebeldes islâmicos. E nesta terceira meia hora da emissão da Voz da América, já no final, vamos ter aqui, como sempre acontece às sextas-feiras, a rubrica de artes. Hoje falaremos sobre o grupo de São Tomé e Príncipe Kalema. Também teremos a nossa habitual rubrica Economia, mas comecemos na Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal disse hoje estar a analisar o recurso do candidato derrotado nas eleições presidenciais Domingos Simões Pereira e apelou à calma dos guineenses e de todos os interessados. Em comunicado, apresentado pelo assessor de imprensa Sarimo Vieira, o Tribunal garantiu que não há nenhuma decisão ainda e que o processo está a seguir os seus trâmites legais, contrariamente a informações veiculadas de que já existe uma decisão. Os resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições a 1 de janeiro deram vitória a Umaru Sissoko Embalo. Domingos Simões Pereira interpôs um recurso no Supremo Tribunal de Justiça para pedir a recontagem dos votos, alegando irregularidades eleitorais. Nas ruas, o colaborador da Voz da América, Adão Ramalho, quis saber como estão os guineenses à espera desta decisão.
O Supremo Tribunal é um órgão máximo competente para fazer o seu trabalho. Eu acredito na justiça guineense. Vai dar razão a quem que merecer a razão.
Espero que a justiça vai realizar de acordo com o voto impresso na urna.
Tudo está aberto na expectativa de outros, mas...
Não somos guineenses, sabemos o que é que acontece na Guiné. Às vezes a verdade nem prevalece.
Enquanto isso, o Supremo Tribunal de Justiça pode anunciar até ao final do dia de hoje ou amanhã a decisão sobre o recurso contencioso apresentado pelo PAIGC por Domingos Simões Pereira. Em Maputo, cerca de 30 organizações de sociedade civil de defesa e dos direitos humanos submeteram à Assembleia da República de Moçambique, que toma posse na segunda-feira, com conhecimento do Conselho Constitucional e também à Procuradoria-Geral da República, uma solicitação para a suspensão da tomada de posse do deputado da Frelimo, Alberto Niquice, alvo de uma acusação de ter violado uma menor que na altura tinha 13 anos de idade na província de Gaza, como nos diz o Alfredo Júnior.
Indignadas com a atitude supostamente praticada pelo deputado eleito, organizações da sociedade civil exigiram esta sexta-feira a suspensão da tomada de posse e a ativista Feroza Zacarias apresentou os argumentos.
O artigo 25 do Estatuto dos Deputados estabelece, enquanto dever, dentre muitos, fomentar a cultura de paz, da democracia, da reconciliação nacional e de respeito pelos direitos humanos. Ter conduta que se coadune com a dignidade de deputado e tratar com respeito e deferência os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício das suas funções.
Para a ativista Conceição Osório, está-se perante uma aberração política e ética.
Mais do que pensar que são as organizações da sociedade civil que têm um interesse, a própria Assembleia da República deve ter interesse em olhar para os seus membros, os seus deputados, como aqueles que a todo momento melhor representam os interesses desta casa. como alguém representa o povo e viola os direitos desse mesmo povo.
Por seu turno, Eulália Ofman, da Associação de Mulheres Carreira Jurídica, a suspensão da tomada de posse visa a que o processo possa decorrer sem interferências políticas.
O que nós pedimos à Assembleia da República é que este sujeito não tome posse enquanto corre este processo nas instâncias judiciais. Para quê? Que é para não atrasar, não atrapalhar o andamento do processo e também confortar as famílias, porque se a gente sabe, em algum momento a família pode recuar só pelo fato de saber que é um deputado e que já tomou posse.
Dados indicam que casos de violação sexual de menores tende a crescer no país. A exemplo disso, em 2018, registaram-se 1.843 processos contra os 1.756 do ano de 2017, correspondente a um aumento de cerca de 5%. Para a ativista Paula Monjan, este crescente número de casos deve-se à impunidade.
O que a Assembleia da República, como órgão de soberania, está a mostrar é que há uma impunidade face à violência sexual, ou pelo menos há uma complacência. Os direitos humanos das mulheres, de facto, não estão a ser tomados como parte integrante dos direitos humanos de todos os seres humanos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. A consultora ex-África considerou hoje que as reformas dolorosas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional à Angola vão levar a mais greves e protestos num contexto de fraco crescimento da economia e com a inflação à volta dos 20%. No relatório, líderes do Estado Sombra de Angola põem em perigo a agenda de privatização. A consultora diz que as reformas dolorosas exigidas pelo programa do FMI vão começar a surtir efeito. Esperamos mais graves e protestos, estou a citar, incluindo de trabalhadores com mão de obra qualificada nas cidades e de funcionários públicos que estão expostos a qualquer abrandamento económico por via dos cortes salariais e da elevada inflação. Fim de citação. O diretor Robert Besseling, que assina o relatório, afirma que o FMI está a forçar a aplicação de disciplina orçamental que inclui medidas impopulares como a redução dos subsídios aos combustíveis e uma acentuada desvalorização do Kwanza. Fim de citação. Aqui nos Estados Unidos, o crescimento do emprego desacelerou mais do que o esperado em dezembro, mas o ritmo de contratação permanece mais do que suficiente para manter a maior expansão económica da história americana nos trilhos, apesar da desaceleração do setor industrial devido a disputas comerciais. A geração de vagas de trabalho fora do setor agrícola nos Estados Unidos chegou a 145 mil no mês passado, com a indústria cortar postos de trabalho depois de ter sido impulsionada em novembro pelo retorno ao trabalho de cerca de 46 mil trabalhadores da General Motors após uma greve, revelou o relatório do Ministério do Trabalho divulgado nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam a criação de 164 mil postos de trabalho em dezembro. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, exceto a de Frankfurt. Londres e Paris desciam 0,01% e 0,07%, respectivamente, enquanto as de Madrid e Milão recuavam 0,11% e 0,04%, respectivamente. Frankfurt subia 0,04%. Apaziguada a tensão no Médio Oriente, entre os Estados Unidos e o Irão, os investidores ficaram animados com o anúncio de que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He desloca-se a Washington na próxima semana para assinar a primeira fase do acordo comercial entre os dois países. No Brasil, o choque do aumento do preço da carne pressionou a inflação oficial durante o ano passado e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo terminou acima do centro da meta oficial, porém dentro do limite pelo quarto ano consecutivo. A inflação acumulou em 2019 um avanço de 4,33%, acima do aumento de 3,75% registado em 2018, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sexta-feira na Voz América, dia de artes. Hoje a nossa colega e produtora Dani Steski traz o grupo Kalema para desfrutar da boa música de São Tomé e Príncipe.
aqui é a Dani Seski, hoje com uma entrevista com a dupla mais famosa de São Tomé e Príncipe, que está a fazer o maior sucesso na Europa. É claro que eu estou a falar dos Kalema. Antônio e Fradique, sejam bem-vindos.
Olá, olá a todos lá em casa, olá a todos os ouvintes da rádio Voz da América. Olá, Dani. Somos nós, Kalema. Eu chamo-me Fradique.
E vamos falar do seu último single, que foi lançado agora no dia 16 de dezembro, chamado Abraços. E eu queria saber se vocês podiam cantar o refrão aqui um pouquinho pra gente.
Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu quero teu sorriso, só pro teu dia melhorar. Será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero teu sorriso, só pro teu dia melhorar.
Tínhamos uma direção diferente, mas depois, pouco a pouco, as letras foram se encaixando e depois veio essa relíquia. Sim. Mas tudo segue aqui da base.
Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero teu sorriso, só pro teu melhorar.
Estávamos também com vontade de dar muitos abraços e a música, como estava a invocar isso, a chamar isso, fez também com que nós fôssemos para a rua e estarmos no lugar dessas mesmas pessoas que, para elas, um abraço, um sorriso faz toda a diferença.
Para todos nós, aliás.
É o Fradique disfarçado, né?
Éramos nós dois.
Ah, é? Vou ter que ver de novo, então, Antônio.
Então, quer dizer que a maquilhadora fez um ótimo trabalho.
Exatamente. Olha, e vocês contaram o número de abraços?
Olha, foram, por acaso... É, por acaso, não. Não contei. Foram... Eu posso dizer que foram mais de 20.
Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu quero teu sorriso.
Vocês gostam de inovar e misturar estilos e já estão trabalhando na divulgação do seu mais novo álbum, chamado Yellow. E eu quero saber o que os fãs podem esperar deste novo trabalho.
Nós estamos a tentar transmitir, algo que carregamos desde São Tomé e Príncipe, algo que vem dentro de nós, que é o sol, que é essa energia, a vontade de sorrir, a vontade de dar um abraço, a vontade de passar... essa coisa humana de família, de estarmos juntos, de olharmos uns pelos outros. E neste álbum podemos dizer que vai haver muita cor, muito ritmo, muita boa energia.
Muito boa vibe, muita coisa interessante, muita luz, muito sol. Isso é que nos caracteriza, é a base de tudo aquilo que nos alegra, nos faz sorrir. E graças aos nossos fãs, dos lugares por onde passamos, recebemos tanta energia boa, inspirou de certa forma também a criação deste álbum. Juntamente com a nossa equipa, a Classic, conseguimos encontrar uma direção, uma melhor direção. E hoje em dia podemos dizer que, de certeza absoluta, que este álbum vai mudar o bom humor das pessoas, vai chamar a atenção em determinadas coisas, tanto é que um dos singles que nós lançamos apelava ao carinho pelo próximo e que um abraço pode mudar a vida de alguém, o dia, aliás. E esse é o nosso objetivo, é a base de tudo aquilo que a gente faz. Por isso, podem esperar, aliás, muito boa vibe. Nós podemos esperar os Kalema.
E por que o nome Yellow? Tem alguma coisa a ver com a cor do sol? Que a amarelo é a cor da juventude também, alegria?
Sim, tem a ver muito. Nós vemos um sítio onde havia muito sol, onde a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida é baseada na cor amarela, porque é a cor da vida, é a cor do sol, é a cor do sorriso. Nós vemos, e há um tema no álbum que diz mesmo que vemos o mundo em amarelo, e o amarelo é a melhor forma para descrever os sentimentos que nós queremos passar.
Amarelo só o nome, já ficamos assim sorridentes. Amarelo porque
tem a ver com, podemos dizer, os momentos assim mais... São um exemplo simples. Quando chega o verão, todo mundo fica contente, fica feliz, quer praia, quer boa vibe. E quando falamos no amarelo, resume-se a todos estes momentos. E nós quisemos, numa só palavra, resumir esse trabalho todo. E o amarelo encaixou-se perfeitamente, porque é uma cor que representa bom humor, a felicidade, a boa vibe, prosperidade também. Ou seja, tem vários significados que resumem tudo aquilo que as pessoas vão encontrar no álbum. E o amarelo é, além de ser as nossas cores favoritas, já estamos com saudades, porque aqui, como é inverno, já estamos aí já com saudades do amarelo, do sol, que é para aquecer os nossos dias.
Agora quero falar um pouquinho das letras, das Epa. Músicas que vão estar nesse álbum. Eu não sei se você pode revelar quantas músicas, e quero saber da composição. Foram músicas compostas somente por Fradik, somente por Antônio, parceria, algum convidado?
O álbum virá ter 10 temas inéditos. As letras das músicas nós sempre trabalhamos com a nossa equipa, fazemos o quem está mais na composição é o Fradik, ele tem também esse lado mais de escrita. E nós aqui, o que é que fazemos? Com a nossa equipa clássica, nós juntámos-nos aqui no estúdio e começámos a criar as histórias, a ver, porque em todos os processos, o que é que fazemos primeiro? Às vezes é criar a melodia, depois escrevemos a letra a seguir, e nós visualizamos, criamos a história e também situações à nossa volta que nos inspiram, ajudam também a escrevermos letras. A parte da composição é mais minha área, mas sem dúvidas. Um álbum inteiro é necessário várias cabeças para encontrarmos pelo menos um equilíbrio importante para o próprio trabalho. Nós, sim, trabalhamos sempre em conjunto. Às vezes o Antônio faz umas melodias, eu faço. Às vezes ele também faz umas letras. Ou seja, procuramos equilibrar também. E temos pessoas também na equipa clássica que nos ajudam na composição, em tudo. E neste álbum nós chamamos mais alguns compositores fora para nos ajudar a encontrar a melhor letra, as melhores palavras, e encontramos um bom equilíbrio, queríamos dizer. E foi interessante abrir essa porta, porque todo o nosso trabalho anterior era mais fechado aqui, éramos só nós. E agora, em relação à parte da composição, nós quisemos abrir mais trazemos uma nova vibe, uma coisa nova para as pessoas, quando ouvirem dizer, não, já ouvi isso, e nós quisemos trazer uma coisa diferente para que as pessoas pudessem, entretanto, ter uma atualização de tudo que é letra. Mas fazemos tudo em conjunto.
Os Calemas já cantaram em diversos países, como Inglaterra, Portugal, Angola, e agora estão com shows programados em fevereiro e maio na Suíça, França, Luxemburgo. E eu gostaria de saber mais como vocês encaram esse trabalho. Isso para vocês já virou uma rotina ou ainda tem gosto de sonho a ser realizado?
Nós dizemos que cada passo é uma conquista, cada degrau que nós damos todos os dias é mais um passo onde vamos aprender, é mais um objetivo que vamos alcançar. E essas datas na Suíça, em França, cá em Portugal, vamos fazer o Olympiade de Paris, vamos fazer o Casino 2000 de Luxemburgo, vamos para a Suíça. Ou seja, são objetivos, são sonhos a serem realizados, são descobertas que estamos a fazer. E nós dizemos sempre, ontem, há coisa de 10, 15 anos atrás, nós estávamos em São Tomé, éramos dois meninos lá no meio do mato, no meio da selva, a olharmos aviões a passarem e nós nunca imaginávamos que isto ia acontecer conosco. E tem sido um desafio muito, muito, muito emocionante.
É um desafio todos os dias podermos trabalhar mais. E nós temos consciência que é um ciclo, não é estável. E o desafio está ali, em querer estar sempre atualizado com aquilo que hoje se comercializa, sem perder, sem dúvida, a nossa identidade. Mas é um desafio todos os dias. Nós não nos acomodamos pelo fato de termos feito uma das músicas mais visualizadas na lusofonia. A música, aliás, mais visualizada, exceto o Brasil, todos os países da lusofonia.
Eu quero lá estar e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu.
Nós não nos acomodamos porque é um processo, é instável, às vezes a inspiração está presente, às vezes não. Mas pelo fato de termos ainda, estarmos aqui ainda, e termos a oportunidade de tocar nesses países, mostra sem dúvida que as pessoas nos abraçarem e querem ficar conosco, mas nós também temos, do nosso lado, temos que estar sempre presente, dar a eles essa credibilidade do tipo, não, vocês não acreditam em nós em vão. Uhum. E é um trabalho muito, muito puxado, mas no final basta ver um sorriso no rosto deles que compensa toda essa luta.
Encontramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Que precisamos estar lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele, ni escola, ni taba, e ni turuquaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver.
Agora, eu não sei se vocês sabem, eu escrevi para vocês e falei que a música Bomo Kelê é a mais tocada aqui na Voz da América. Toda vez que eu entrevisto um santomense, converso com um santomense, eles pedem uma música e eles pedem Bomo Kelê. Antônio Fradique, foi um prazer tê-los aqui na Voz da América. Eu espero que essa seja só a primeira de muitas entrevistas.
Amém. Nós também, é um prazer, obrigado. Esperamos regressar aqui com o álbum.
E já agora, um ano fantástico.
Duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele, ni escola, ni taba, e ni turuquaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro força no cupo sonor.
como aquele Ni escola, ni clava E ni turu quando nunca pove E nem manu no E nem mana no Como aquele E quaco no te Non te cacau, non te banà Non te cocô, non te varo baia Non te tela, non te aua Cocô já fruta e café E a quaco no capo fé Futuro com a sé Ni tela no São Tomé e Príncipe a desenvolver Cultura, força, no, cuclo, sono Vamos que lê Ni escola, ni tlaba E ni turu quaco nunca vou ver
Vamos que lê Ni escola, ni tlaba E turu quaco nunca vou ver
Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver Futuro, força, noco, coço, no Vamos que lê, ni escola, ni tlaba E ni turu quaco nunca
Continua a acompanhar a Voz da América. Caminhamos para o final desta emissão. O Irão negou hoje acusações de que um dos seus mísseis abateu um avião ucraniano nos arredores de Teherão e pede aos Estados Unidos e Canadá que forneçam qualquer informação sobre o acidente. O presidente da Organização da Aviação Civil iraniana disse em conferência de imprensa que o seu país não tem nada a ver com o acidente. A administração de Trump anunciou hoje novas sanções contra o Irão, o mais recente passo numa série de ações que refletem a escalada de tensões desde a semana passada. As novas ações foram projetadas para interromper atividades terroristas globais do regime iraniano, afetam indústrias como corrupção, têxtil, como construção, têxtil, mineração, aço e ferro e oito personalidades, de acordo com o governo americano. Enquanto isso, os Estados Unidos vão discutir com o Iraque não a saída do país, mas sim como se posicionar melhor naquela região, disse o Departamento de Estado nesta sexta-feira. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todo o seu despede, e o Mariano Bartolomeu na realização geral. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até segunda-feira, ou melhor, até amanhã. Temos também uma grande emissão.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.